Essa semana teve início o ano legislativo na Câmara Municipal. O prefeito Ulisses Maia participou da abertura dos trabalhos. Eu queria que vocês comentassem esse assunto. Olá, Reginaldo, tudo bem?
Olá, Luciano. Olá, Thiago. Olá, ouvintes. Ontem o prefeito Ulisses Maia esteve na Câmara Municipal para a abertura do ano legislativo. Isso é uma agenda na rotina da relação entre os poderes. Todos os anos o prefeito vai cumprir essa tarefa, né? Só que não é apenas uma tarefa protocolar. Primeiro porque ela faz parte da relação diplomática entre os dois poderes. E também do cultivo da influência do executivo para viabilizar seus projetos na Câmara dos Vereadores, né? O prefeito Ulisses Maia, como foi vereador, inclusive nos 4 anos que antecedem a conquista da prefeitura, ele cultiva relações pessoais também com o presidente Mário Rossocaula, e com outros vereadores que, inclusive, fizeram parte das gestões de que ele participou na Câmara Municipal. Mas o que chama a atenção neste evento é que ele não estava mais colocado numa rotina, né? Porque, como vivemos um ano de eleições municipais e o prefeito Ulisses Maia não pode ser candidato à reeleição, de certa forma ele foi lá para fazer um balanço também do mandato dele, desse período à frente da prefeitura, e elencou lá dados que são positivos, né, nas finanças públicas, elencou obras que vem realizando, projetos que vem iniciando. Isso faz parte, né, da própria atividade do prefeito, explicar para a população, para as autoridades o que vem fazendo e o que pretende fazer, né? É que esse balanço que ele fez ontem, num ano como este que nós estamos vivendo, ele também tem um papel, ainda que involuntário, de pautar o debate eleitoral que vai se intensificar ao longo do ano, né? Porque, de certa maneira, haverá um candidato identificado com a gestão, provavelmente o vice-prefeito Edson Scabora, mas haverá um número de candidatos que querem sentar naquela cadeira. E, de uma forma ou de outra, a gestão municipal está sob escrutínio, o que é comum, o que é saudável, né? E certamente os dados que o prefeito citou, os fatos que ele comentou e analisou, podem servir de baliza também para os seus adversários orientarem o seu olhar sobre a administração, fazer um escrutínio com outro ângulo, com outro ponto de vista, para articular eventualmente um discurso oposicionista que seja verossímil, né, que faça sentido. Que seja uma oposição mais balizada em números, em fatos, na prestação de contas do prefeito. Então eu assisti pela internet, mas para mim não foi propriamente a abertura do ano legislativo. Para mim foi a abertura da sucessão municipal, ainda que nenhum dos presentes lá tivesse esse objetivo especificamente, né? Mas como alguém que estuda, que acompanha e tem interesse pela política eleitoral em Maringá, é essa interpretação que eu extraio desse fato de ontem, né? E vamos ficar aí ao longo do ano acompanhando a evolução dos debates, a definição das candidaturas, a forma como cada candidato, cada partido, cada coligação vai articular a sua visão sobre o município, seus projetos. E estaremos juntos aí até que o eleitor diga, né, quem vai sentar na cadeira do prefeito a partir do ano de 2025. Um bom fim de semana a você, Luciano, ao Thiago e aos ouvintes.
Olá, Thiago.
Olá, Reginaldo. Olá, Luciana. Olá, ouvinte da CBN Maringá. De fato, o Reginaldo tem razão quando ele fala que a passagem do prefeito Ulisses Maia ontem, além de uma ação bastante republicana, de ter esse relacionamento entre os dois poderes, entre a Câmara Municipal de Maringá e a Prefeitura de Maringá, esta ação ela acaba refletindo também o início da pauta do debate eleitoral de 2024 no tocante à relação que a prefeitura pode ter, ou o peso que a prefeitura pode ter dentro desse debate e também dentro da sucessão municipal. É bom lembrar que esse balanço feito pelo Ulisses Maia, é claro, teve um bom tom de cordialidade, algo que ele sempre faz quando usa a tribuna da Câmara na função de prefeito. Ele sempre fez isso nesses últimos 7 anos, e isso nós não podemos negar. Mas também esse balanço eleitoral, digamos assim, entre muitas aspas, foi realizado em virtude de demonstrar quais são as atividades que a prefeitura fez e qual é o legado que ele pretende deixar para a cidade. E dentre essas ações, a narrativa criada pelo Poder Executivo em relação àquele empréstimo de 200 milhões também mudou. E isso é bom a gente pontuar, porque antes a narrativa estava, ou os argumentos estavam muito mal construídos perante a sociedade, tanto que o Ministério Público interviu. Faltava a questão de demonstrar onde esses recursos seriam aplicados, qual forma que viria, e agora me parece que o prefeito fez todo esse tipo de trabalho. Disse que não é um empréstimo, é uma linha de crédito, ou seja, são situações diferentes. Quando você empresta, você retira o valor direto de uma conta e passa a utilizar, e a linha de crédito você abre espaços para ir utilizando conforme a sua necessidade de vir. E aí ele relembrou também que na gestão passada do Pupim, né, no mandato passado, o último antes de antecedê-lo, isso também foi realizado no sentido de dar oportunidade para que o próximo prefeito venha utilizar esses valores sem depender daqueles primeiros meses ali da Câmara e também sem depender de recursos extra orçamentais, né? Então é bom a gente também destacar esse detalhe que o Ulisses fez na sua fala ontem, que talvez seja o ponto mais importante de tudo aquilo que foi dito até então na Câmara Municipal de Maringá. Agora, é claro que o ano de 2024 começou a todo vapor nas articulações políticas eleitorais e também nessa relação entre os pré-candidatos. Nós tínhamos ontem na Câmara vários pré-candidatos. E o eleitor maringaense vai ter que julgar dois fatores fundamentais nos próximos dias. Primeiro, essa questão do empréstimo, se ele aceita ou não, na verdade agora chamado linha de crédito, fazendo mais sentido, se o eleitor maringaense vai topar ou não com isso, e se ele vai conseguir associar isso às vantagens que a administração tem feito no tocante ao seu sucessor. Ou seja, se eles vão conseguir, se o eleitor da cidade vai conseguir aliar esse relacionamento da linha de crédito com os benefícios que ele pode dar em relação ao sucessor do prefeito ou apoiado pelo grupo do prefeito, que é o vice-prefeito Edson Scabora. O tempo nos dirá. Falta dizer que estamos há praticamente 2 meses do fim do período de filiação partidária para quem quer disputar as eleições de 2024. E chegando neste período aí de 2 meses, nós teremos um desenho muito mais claro do quadro eleitoral na cidade. Valeu, Luciana, valeu, Reginaldo, valeu, ouvinte da CBN, e a gente volta segunda-feira.
Obrigada, bom final de semana.